Boa noite a todos os presentes. Sexta reunião pública ordinária, 12 de março de 2018. Declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da quinta. Discussão e votação da ata da quinta reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, ex-vereador Quiquinho, secretário de obras Fernando e demais presentes. Bom, o primeiro expediente aqui é um convite do Parlamento Jovens da cidade de Matias Barbosa, que acontecerá amanhã às 18 horas. O endereço lá é... deixa eu ver aqui. Não tem o endereço aqui, só fala o horário e o local. Provavelmente deve ser na Câmara lá. Então, sinto-se todos convidados. O segundo expediente é o Parlamento Jovem da nossa cidade. A Câmara Municipal de Bicas convida a Vossa Excelência e Ilustríssima Família a participar da solenidade de lançamento do projeto Parlamento Jovem Binas, na cidade de Bicas, que é realizado ao dia 16 de março de 2018, às 19 horas, na Praça Raul Soares, número 49, Centro Bicas. Também estão todos convidados. O terceiro expediente aqui é o informativo da Secretaria Municipal de Educação. São três informativos, na verdade. O primeiro informativo é que a Secretaria Municipal de Educação, articulada com as políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e tendo em vista com o aumento de alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, chamado TGD, está promovendo capacitações de formação continuada para os profissionais da rede municipal de ensino. Informativo número 2, que no período do dia 20 a 23 de março de 2018, as escolas municipais estarão envolvidas com a aplicação e avaliações diagnósticas previstas no calendário escolar de 2018, em cumprimento com a LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes da Base de Educação Nacional. E o informativo 3, que é mediante as necessidades locais com relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, apresentamos os temas das escolas na elaboração de projetos SOS, Salve o Córrego São José e Lixo no Lixo. Informativo número 4. A Secretaria Municipal de Educação informa também que no dia 17 de março de 2018 acontecerá a detetização e limpeza das caixas d'água em todas as escolas da rede pública no municipal. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos, Ilustríssima Secretária Municipal de Educação. E o último expediente é do Governo do Estado de Minas Gerais. É um convênio que foi assinado, que o objeto é a pavimentação em alvenaria poliédrica de 1.645 metros quadrados. Execução de 700 metros de sarjeta de concreto tipo 1, 50 por 5 centímetros, e assentamento de 700 metros no meio fio na rua Antônio Francisco Rodrigues, que é o povoado de Santa Helena. A data da publicação foi em 21 de outubro de 2017, a vigência é de 730 dias, o convênio é de R$ 103.653,81. O valor de repasse, R$ 100.000 redondo, e o valor de contrapartida, R$ 3.656,81. renovo na oportunidade a manifestação elevada a preço, Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora de Superintendência de Projetos. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Sem informes. Informes do Executivo. Sem informes. Uso da tribuna. Temos duas pessoas inscritas hoje. O senhor Jorge Fernando, 5 minutos.
Boa noite, seus vereadores. Boa noite a todos na Câmara aqui. O Tiago, o Louro, o Ailton, todos aí, o Joel, o Tanaúza. Ô, Tiago, o que me trouxe à tribuna foi o seguinte. É um problema que nós estamos tendo com o ônibus escolar. A partir de segunda-feira passada, nós temos problema, como assim? O ônibus vai pequeno, aí fica 10 alunos para trás. Aí eu estou gastando com passagem, todos os pais estão aqui, os alunos ficam parados. Ou lá em Juiz de Fora também, com teste dos alunos, os alunos não conseguirem voltar depois. Por quê? Tem uma lei da Câmara, que eu conversei com o prefeito, que a lei é o seguinte: vocês, vereadores, aprovaram que só tem direito universitário e curso técnico. Aí tá bom. Mas quando eu fiz a inscrição, não estou culpando ninguém, falou que podia, que levava. Agora não tem vaga, a preferência para ele, e está ficando os outros alunos para trás. Aí fizemos a carteirinha, aconteceu da carteirinha, aí chega o Adilson, como se recebe outro, fala: gente, não posso levar. Hoje mesmo foi uma aluna, a filha do Mauro, ela está aqui, ela também não conseguiu voltar. Entendeu? Então, o que é o seguinte que eu estou pedindo? Vocês, para botar um requerimento, para botar um ônibus maior, para levar o resto do aluno, porque fica caro, entendeu? É passagem. Muitos aqui do colégio, que estudam com a minha filha, eu estudo em outro colégio militar, está tendo dificuldade. E sábado e domingo teve aula no colégio. Aí que vocês fizessem a mudança ou pedissem um ônibus maior, porque está ficando difícil. O Diego, tá na USA, o teu Maldo Gordo ligou para você hoje, aí está ficando difícil, nós não estamos aguentando. Até o Anor foi que a ver também, o Luizinho, o Louro, o Ailton também. Uma solução para a gente, cara. Não temos condições. Está ficando apertado. Então o Anor falou que é negócio de campanha dele. É o ano para todos. Está no projeto dele. Fui no Luizinho hoje, ele falou que ia ver, mas nós não temos decisão. E tá ficando. Hoje mesmo ficou 8 alunos lá no posto do Joca. Monta aqui e fica lá. E quando tem o dinheiro? Às vezes eu dou carona, o outro faz, e aí? Aí deu um passe para dia para R$8. Só que meu dia acabou aí, eu tenho que ficar comprando, tenho que ir no meu carro, volto. Tá ficando difícil. Eu queria ver vocês aí, vereadores, mudasse a lei, alguma coisa. Um ônibus exclusivo, 2 ônibus. Que eu conversei com a nota aí, falou que tinha 2 ônibus na administração dele, que ele comprou. Mas não vi ainda e está ficando aluno. Acorda 5 horas, vem para cá, chega lá em cima, desce. O Adil recebeu ordem, realmente ele recebeu ordem para descer, então não tem jeito. Está ficando 8 a 10 alunos. Aí queria ver com vocês, aí tem uma decisão. Falou?
Sou Jorge, eu fiz um requerimento hoje até sobre esse assunto, porque tomei ciência, algumas pessoas me procuraram. Eu queria fazer uma pergunta, gostaria que você respondesse aqui em cima. Quando o senhor foi lá, o que, que a secretária falou?
Ô, Tiago, os alunos estão aqui, aconteceu o seguinte, as mães também foram lá na segunda-feira. Aí os alunos deu começo tudo segunda-feira. Chegou lá, amanhã vai todo mundo. Aí todo mundo ficou no ponto esperando, as adoram, os outros. Tudo não teve jeito. Teve gente que nem foi na escola, porque falou que não ia, o ônibus não foi. O Adil recebeu lá, falou: só posso levar o que está combinado. Ficou. Eu tenho um carro, eu levei minha filha. Entendeu? Aí, voltamos na terça-feira. Ô, gente, e aí, quem vai decidir? Não, quarta-feira vai levar, o ônibus vai. Aí nós fomos na quarta-feira, não levou. Aí tinha uma reunião com os professores na Secretaria de Educação. Chegou a dona Sônia, e aí? Ah, não, espera aí, vou descer com vocês, vão te dar um requerimento para vocês comprar passagem barata. Falei, dona Sônia, hoje é metade do mês, eu recebi dia primeiro, e agora? Aí voltamos, calma, voltamos, todo mundo de novo, foi que o ano ia, não foi o ano na quinta. Aí na quinta-feira eu fui conversar com a Nora, ele explicou que tinha esse projeto que vocês, vereadores, falaram que não pode levar estudante de ensino médio. Só que a minha filha, e muitos aqui, ganhou bolsa, Thiago. Entendeu? Ganhou bolsa. Não é porque, ah, não estão falando, tapando fogo, ganhou muitas bolsas. Aí, o que acontece? Nós viemos, conversamos com a Nora, falou, tem isso. Aí, vou decidir. O Guilherme, da oficina do micro, falou, Nora, dá para você dar uma decisão para nós, segunda-feira? Porque sábado e domingo vai ter aula, que teve um preparativo do Enem, do Sisu, nas escolas. Ele falou, não vou garantir, mas vou ver. Porque estava tendo um problema com o ônibus, que nós tínhamos que arrumar um motorista que estava dando muito problema no ônibus. Aí está com um problema aqui agora, com o vereador Louro, ele está entrando com a ação contra o ônibus. Eu falei, então tá, mas vai decidir. Ele falou, não tem nada certo ainda. Aí, sexta-feira, também nada. E hoje, segunda-feira, nada.
Não, mas a pergunta que eu te fiz é quando você foi lá e fazer o pedido para poder ir no ônibus escolar sua filha.
Ah,
poder...
não. Aí, quando eu fui, a Patrícia falou, não tem vaga, você traz comprovante de residência, o negócio da escola, e no final pediu para me trazer o horário dela, a pauta de horário, a grade de horário, pediu para nós trazer. E todo mundo levou.
Tá, e nesses dias, alguém já foi tirado do ônibus?
A filha do Mauro foi um monte que fica um monte aqui. Hoje mesmo foi. Foi todos os alunos aqui, foi. Foi. Ficou 10 lá em cima que eu vi, assim, entendeu, mano? Até ele entrou. Agora não sei lá em cima que 10 da dona desce 5 horas da manhã e não tá conseguindo ir.
Ok.
Ela tá pra lá ali, já apresentou. A menina aí quer dar uma ideia também ali. Tá.
Um minutinho, pode?
Por exemplo,
hoje. Nossa, eu tô vendo aqui.
Por exemplo,
como é que
hoje
é seu nome?
É Isadora. Eu sou aluna de ensino médio, estudo de fora de colégio particular, mas eu sou bolsista. E eu comecei a ir no ônibus esse ano, e desde o início, quando eu fui lá, disseram que não ia ter problema, porque esse ano estava mais tranquilo de manhã. No ônibus grande, ia ficar pronto após o dia 5 de março, que era quando o IFET e a faculdade iam voltar, e que ia dar para todo mundo ir sem problema nenhum. Aí, no dia 5 de março, eu, a Vitória e mais pessoas de colégio particular, ensino médio, e até gente do IFET, chegou aí lá e ninguém conseguiu entrar no ônibus, porque não tinha vaga. Então, nessa época, eu ainda não tinha conseguido os passes. Eu tive que pagar, normalmente, sendo que todos nós temos a carteirinha, temos o nome na lista e não conseguimos entrar dentro do ônibus, que era um direito que a gente tinha pela escrita que estava na Secretaria de Educação. E igual, hoje, por exemplo, a gente chegou lá e entramos no ônibus e o senhor Adilson, cumprindo as regras que vocês pediram, falaram, vocês tentam ir até lá em cima. Se não der, vocês descem. E mais de 7 alunos desceram, porque não tinha vaga mesmo. O pessoal que já estava dentro do ônibus já teve que descer e pegar o ônibus da Santos para ir para o colégio, porque não tinha nenhuma vaga para a gente. E eu como estudante, penso que, mesmo a gente estando em colégio particular, nossos pais estão pagando para a gente conseguir um futuro melhor, para a gente conseguir uma formação melhor. Não é porque nós somos de colégio particular que nós temos total condições. Por exemplo, a maioria é bolsista. A maioria conseguiu, com esforço de estudo, ir para um colégio bom de fora para conseguir ter uma formação melhor. E eu acho que não só por isso, mas todos nós deveríamos ter uma forma de condução melhor para ir, um conforto melhor. Não só o colégio particular, quanto faculdade e FET. É a minha opinião. Obrigada.
Obrigado, senhor presidente. Vai virar audiência pública.
Como é que é seu nome? Roberto, okay. Rápido, porque a gente só pode ter dois.
Sim, sim.
Tá?
Boa noite. No meu caso, eu venho de Montes Claros e meu filho estava no Tiradentes de Montes Claros. Aí ele foi transferido para o Tiradentes de fora. Ele está no nono ano. O sea, um ano passado estava no oitavo, está no nono agora. O ano passado deu para ele entrar no ônibus a partir do, já no último trimestre. Mas neste ano foi a mesma situação. Ou seja, poderia ir, poderia não ir, mas sempre foi na expectativa daquele ônibus maior. Então, assim, tem pessoal do ensino médio, é verdade, mas tendo o Fundamental 2, que caso como o meu filho, pois que ele foi transferido, não foi uma coisa que a gente pediu. Quando a gente veio para Bicas, a transferência se deu. Então, também tem sido uma situação bem constrangedora para ele. De fato, por enquanto, a gente está tentando ir no Santos, mas certamente é bem complicado para todos nós. Obrigado.
Eu vou falar porque eu fui citado, né, senhor presidente, só por isso.
Com a palavra, vereador Louro.
Bom, boa noite, senhor presidente, demais colegas, todos os presentes aqui. Primeiro, sim, eu queria fazer um questionamento, que a gente vai pela Comissão de Educação amanhã, ver se a gente entra em contato com a secretária de Educação para discutir esse assunto. Primeira dúvida, que alguém pode me responder, não sei se todos sabem, tem alguém de curso técnico ou superior que não está conseguindo ser transportado? Técnico ou superior também? Tá, então vamos esclarecer primeiro o seguinte. Feijão, você disse ali que eu entrei com ação, eu não sei quem te disse isso. Você podia explicar isso melhor para mim? Sim, por favor.
Foi o seguinte, sim. Quando eu cheguei para conversar com o Anodo, sim. Ele falou que conseguiu, com o ônibus grande, passou para a licitação.
Sim.
A licitação é porque os motoristas que o Magela passou no concurso não sabiam direito manusear o ônibus escolar. É que o ônibus grande. Aí, na época da administração atual, tinha dois motoristas, que era o Rominho e o outro que ele falou.
Sim.
Assim que ele explicou. Aí ele falou que agora ele está entrou a licitações para arrumar o ônibus da autorizada da Mercedes.
Sim.
Só que é o seguinte, ele colocou um rapaz, até o Leone, para ajudar, aí agora ele sabe dirigir, que ele trabalhou na Santos, aí precisou dele dirigir. Aí você está entrando com o processo quanto o desvio de funções.
Entendi.
Entendeu? Isso ele entendi. Falou na cama com a gente. Isso
tá, entendi.
Ele conversou comigo e com o Guilherme.
Não, entendi. Gente, entendi. Entendeu? Então vamos só esclarecer isso para você, Feijão, é o seguinte. O que eles estão fazendo com o Leone, já disse aqui semana passada, e o Leone é um excelente profissional, não tem nada contra a pessoa dele, mas o que eles estão fazendo com o Leone é desvio de função. Existem várias pessoas esperando vaga aí no concurso, que não foram chamadas. Eles tiveram um ano, para treinar alguém, para poder dirigir esses carros. Né? Passou mais de um ano e eles não fizeram, e agora eles nomearam o Leone como diretor. E aí, para quem não sabe, um diretor de administração é quem ocupa cargo de chefia ou assessoramento, que definitivamente não é o caso. Então eles nomearam ele diretor para desviar ele de função para dirigir. Então isso é uma questão que está errada pela lei. Não sou eu, é a lei que fala isso. Aí tem mania de dizer assim, eu não. Eu disse aqui semana passada e repito, a lei não permite isso. Ponto. Essa é a primeira questão para deixar clara. Segunda questão, técnico superior. Quem está aqui há mais tempo, o Rafael, que está aqui comigo, né, desde 2009, sabe bem que a lei diz o seguinte, que a preferência é de quem tem curso técnico superior. A lei não veda que se leve os alunos de ensino médio, mas a preferência é ensino superior. Ou seja, se eu tenho 50 vagas e tenho 60 pessoas em curso técnico superior, não vai sobrar vaga para o ensino médio, correto? Sim. Agora, quem determina isso é a administração, não sou eu nem nós aqui. Se ele quiser, ele bota 5 ônibus de manhã e leva todo mundo. E se disse que ia levar de graça, eu acho que tinha que estar fazendo. Aí é opinião minha. Porque na campanha disse que ia levar e disse que ia levar de graça. Então, acho que ele tinha a obrigação de botar todos esses carros e levar todo mundo de graça. Aí é uma questão administrativa, não depende da Câmara. A lei diz só que a preferência é quem tem curso técnico superior. Ok? Se está ficando gente de curso técnico superior para trás, eu não sei nem como que eles fizeram isso. Porque não teve uma seleção, não teve um nada. Não houve o edital aberto, não houve nada. Ou seja, aí vou dar a minha opinião. Estão escolhendo no dedo quem vai e quem vai ficar para trás. Porque não tem outra explicação. Eu, pelo menos, não vi edital nenhum publicado. Não sei se alguém aqui viu. Alguém viu? Teve edital publicado para selecionar as pessoas? Vocês que são estudantes. Não, né? Pois é. Então voltaram aquelas práticas antigas
de vai quem eu quero, que vai quem eu não quero, fica de fora. A comissão de educação, vejam, que ela pode fazer isso, é convocar a secretária aqui de educação amanhã, para que a gente sente com ela, converse, para esclarecer essas questões. Tá? Mas aí, para todos entenderem, não tem câmara nisso. A câmara não proíbe nada. Existe uma lei que tem que ser seguida. E a lei não restringe isso. Ela só diz, vou repetir para vocês, se ele tem lá 6 ônibus, quantos ônibus tem lá hoje? O vereador Ivelto deve saber de cabeça, uns 6, né? São 2 daqueles grandes que foram comprados, mais uns 4 daquele caveirão, não é isso?
É, pela ordem, vereador. Eu acho que são 6 ônibus, porém tem um que está arrumando. Então, 5. É o ônibus grande, por isso que está faltando.
Tá. Então são 5 ônibus. São 5 ônibus.
5 ônibus.
5 ônibus. Correto? Então, se eles têm lá um pouquinho mais de 50, se põe 2 carros, resolve o problema. Aí é querer colocar ou não querer colocar. Aí é da administração, não é da Câmara. Porque se eles colocam e ofertam todas as vagas, todos podem ir. Agora, se limitar o número de vaga, realmente a preferência está lá na lei, é custo técnico superior. Isso é o que está na lei. Entendeu? Conseguiu entender o que, que é o problema?
Olô, eu consegui entender, tá. Mas só cortando um pouco o assunto.
Sim.
Que nós estamos falando o seguinte, que tem esses nomes, a gente está querendo uma solução para ver se tem jeito... Se daqui passar para lá,
sim,
porque nós temos aqui a solução do ano, pra, ou igual você falou, para arrumar mais um, por caso, sim, que leva os nossos filhos.
Sim. Porque, é isso que, a gente ali, vai tentar amanhã junto com a secretária de Educação.
O cara falou, entendeu?
É essa tentativa que a gente vai fazer amanhã com a secretária de Educação. Ela. Chamar ela aqui e tentar convencê-la a colocar mais de um carro para levar todo mundo.
Um carro para, tá, apertar para os pais.
Sim, aqui, falou? Sim. Era só isso que eu queria comentar. Eu acho que espero que não tenha ficado dúvida como é que funciona a coisa. Então é assim, tá, gente? Se quiser, põe e leva todo mundo. Se não quiser, não põe. Aí tem que levar o que está na lei, que é a preferência de curso técnico superior. Tá?
É, com a palavra, vereador Ivelto.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores e todos presentes. O que está acontecendo na realidade, eu já tenho essa reclamação desde segunda-feira passada. Só que eu vim cobrando o prefeito e o que aconteceu? A gente tem 2 ônibus, que é aqueles 2 ônibus grandes. O ano passado começou a dar problema no princípio do ano, controlou. Este ano, até que montou a licitação para reformar os 2 ônibus, demorou, arrumou 1 ônibus. E esse ônibus, pelo que eu sei lá dentro, só um motorista pode tocar ele. Se começar a misturar motorista, adeus, não estou falando para você não. Estou falando que o ônibus é para tocar um motorista. Então, a gente não quer estar esperando chegar o outro ônibus, assim a conversa que eu tive com o prefeito, que deve estar chegando no máximo dentro dos 10 dias, e arrumar o motorista para aquele ônibus, que mantenha o ônibus. Porque aqueles ônibus vieram dando vários problemas. Então, cada hora indica. Então, o motorista dirigindo o ônibus, estragou com ele. Por que estragou? Então, vai resolver, eu tenho certeza. Mas está com esse problema da licitação que atrasou. Só isso, senhor presidente.
É. Com a palavra, vereador Diego.
É, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. O que eu penso é o seguinte. Eu acho que tem que haver uma viabilização para a secretária vir aqui e colocar pelo menos um daqueles ônibus amarelinhos mais para rodar, senhor Ivelto. Porque à noite... São 4 amarelinhos e 1 grande. Em vez de colocar 1 amarelinho só, coloca 2 na linha, pega um motorista que já é o Suadilson, pega um outro que está de noite, transfere para de dia, ou então chama mais um no concurso. Eu acho que tem uma saída disso daí. O que não pode é um monte dos alunos chegar ali no ponto e lá em cima ter que descer do ônibus, zarpar fora, que é isso. Então é uma coisa meio sem nexo, entendeu? Leva a sugestão, líder de governo, para a dona Sônia, aquela ex-vereadora, ela tem consciência disso. Coloca mais um ônibus, já que o outro ônibus está consertando ainda, até que seja o problema seja sanado, leve 2, para não fazer essa disparidade, porque de noite tem 5, de manhã só pode mandar 1. Sendo que um amarelinho que vai de manhã, vai de noite também. Então coloca mais 1, acredito que para o município não custa nada, até que sane o problema do ônibus grande. Leva essa sugestão lá. Ah, é só isso, presidente. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos os presentes. Bom, o que foi falado aqui, né, o Louro explanou muito bem, também participei das primeiras conversas a respeito da gente, a necessidade da gente discutir e aprovar, né, elaborar e aprovar uma lei para reger o transporte escolar, porque era muito, muito vago, né, essa situação, todo ano dava problema realmente. Então foi no nosso primeiro mandato, nós fizemos várias reuniões, né, Louro, com os estudantes da época, e nós sentimos, na época ainda era mais complicado da prefeitura assumir, né, estava numa uma demanda, não tinha esses veículos, todos os veículos que tem hoje, então era mais complicado ainda de fazer essa escolha. Então foi uma forma que nós entendemos, né, junto com o jurídico, de elaborar esse projeto de lei com prioridades, porque já, se for o caso de não ter condições de levar todos, que se levem prioritariamente. Então criamos prioritariamente uma listagem, né? Primeiro curso superior, curso técnico, e também a questão de renda, né, vereador Louro? Tem a questão de renda também, porque se na pior das hipóteses ainda disponibilizarem vagas para estudantes de curso superior, curso técnico, e ainda assim ficarem faltando vagas, a administração deve adotar ainda o critério de renda. Foi esse o pensamento desta casa, né, na época. E o que vem acontecendo, graças a Deus, com o passar do tempo, aí vai um elogio à gestão anterior, que adquiriu 2 ônibus, né, a gestão atual conseguiu mais 2 ônibus através de emenda parlamentar de 2 deputados, né? Então, assim, aumentou a capacidade. Então, não é que a lei, o vereador Louro disse bem, não é que a lei proíbe, ela cria uma prioridade para a necessidade de se atender curso superior e curso técnico. Mas é uma questão de governo, realmente, de atender ensino médio, né, cursinho, igual vocês, né, que você falou aí. Eu também fiquei sabendo de muitas pessoas que estavam fora do ônibus. Eu não estava nem sabendo da situação de terem entrado no ônibus e estar nessa situação de sair, de verificar no outro dia se pode, se não pode. Eu acho que isso que é o maior problema, né? Porque, assim, a administração, primeiramente, ela tem que... Vai uma crítica aqui. Ela tem que fazer um planejamento se vai levar ou se não vai. E já dá essa resposta de imediato para vocês, né? Então, é um erro que está acontecendo, a meu ver, né, de disponibilizar para vocês a carteirinha, o lugar, e, de repente, falar que não pode, né? Então, assim, é um erro de planejamento, realmente. Quanto ao pedido do vereador Diego, a gente está falando que o vereador Erivelton disse, o prefeito já manifestou, a secretária também, e me parece que vai ser colocado mais um ônibus, e parece também que mais um ônibus atende a todos os alunos, né? Eu acho que vai ser feito isso realmente. Tem toda essa situação também que ocorreu, que o Erivelton disse, dos 2 ônibus. Foi um debate muito grande aqui nesta casa o ano passado, né, a respeito de manutenção, do perigo para os alunos que estão sendo transportados. Isso também a gente preocupa. Então, se chegou num consenso, num primeiro momento, que ia ser leiloado os ônibus para comprar um novo, né? Depois viu que não seria o valor apurado nos 2, não chegaria num ônibus seminovo, né? Então, até a casa aqui, os vereadores aqui, juntamente com o prefeito, entenderam melhor que se fizesse a revisão nos veículos, numa autorizada, né? O vereador Joel se manifestou nesse sentido, e assim foi feito. Até comuniquei, foi na semana passada, né, que, retrasada, que um ônibus tinha ficado pronto, igual o Elivelton falou aqui, o outro está para lá, né? Mas eu acredito que, eu não sei dos números, a quantidade de alunos de ensino médio e cursinho, mas eu acredito, como já me parece, o vereador Louro, eu até ia fazer uma intervenção, também não tenho esses dados, mas eu acho que curso superior e curso técnico estão sendo todos atendidos. Tá? Então, não tem... tem mais uma situação. O que me passaram é que curso técnico, curso superior, todos estariam atendidos. Mas aí é um caso da comissão averiguar, eu também me ponho à disposição. Tá? Mas eu acredito, de qualquer forma, a comissão vai verificar esses dados, Mas me parece que é a intenção do prefeito, é a intenção da secretária colocar mais um ônibus. Aí tem essa questão de motorista também, mas eu acho que não é nada de muito complicado para se resolver, não. É, creio que a comissão, com todos os vereadores aqui, nós vamos conversar, né, cobrar o prefeito, ver a possibilidade. Eu acredito que não vai ser problema de atender. Se fosse um número excessivamente elevado, né, de alunos de ensino médio e cursinho, eu acho que aí teria que adotar o critério de seleção. Mas com mais um ônibus, eu acho que vai poder atender a todos.
É, só para encerrar, o que eu percebo, e eu fiz até um requerimento sobre isso hoje, não é problema de ônibus de... Isso é um problema do prefeito. Se ele vai liberar 50, 100, 200, 500, se ele quer levar a cidade inteira. Mas é assim, é a falta de organização que a Secretaria de Educação se encontra hoje. Porque um aluno que vai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para esperar um ônibus, e ele não sabe... 4 e meia. Ele não sabe se vai ter lugar para ele. É um problema, sim, eu não quero entrar em problema político. É só chegar e falar assim, ó, pelos critérios aqui, eu tenho que fazer isso aqui, infelizmente eu não posso te ajudar. Pronto. Porque algumas pessoas me procuraram e falaram assim, eu só fiz a inscrição da minha filha porque me garantiram lugar no ônibus. E hoje eu estou tendo que pagar, tirar direito de dinheiro de outras coisas para pagar. E assim, não estão, Rafael, dando... É só chegar e falar, às vezes é duro. Às vezes é duro, mas às vezes na política, assim, a gente não pode ficar fazendo política, tem que ser sincero. Olha, a prioridade é para curso técnico e faculdade. Eu posso ver se eu vou conseguir, mas garantiram para umas 3 ou 4 pessoas que me procuraram, falaram assim, não, vai ter a vaga. E as pessoas estão pagando, tem outras que não estão indo, porque pai e mãe não tem dinheiro para bancar. E assim, como tem uma pessoa que falou que é bolsista, se não for, tiver um número de frequência, uma porcentagem de frequência, perde a bolsa, perde um monte de coisa. Então assim, eu não vou, amanhã é aniversário do meu pai, mas eu vou amanhã com vocês, lá que eu quero conversar, eu quero entrar nesse assunto, porque assim, se não puder, a secretária tem que chegar e falar assim, ó, infelizmente não pode... Não tem ônibus, vocês têm que dar um jeito. Tudo bem, resolveu. Agora não pode isso estar acontecendo. 4h30 da manhã, você lá, não, sai do ônibus porque não tem vaga. Isso a gente não vai admitir, não. Tá? Eu vou entrar nessa briga com vocês aí. Tá bom? Mas é como o Louro falou, como o Rafael falou, isso cabe ao prefeito. Ao prefeito, se ele quer liberar um ônibus, dois ônibus... Se ele tem condições também, né? Porque eu não vou falar assim, não. Às vezes não tem condições, não tem... Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, é assim, tem que dar uma resposta. A secretaria tem que chegar lá e dar uma resposta. Não, a gente tem só 100 lugares. A preferência é para o curso técnico e para o pessoal que faz faculdade. Vocês, infelizmente, eu não posso ajudar. Mas ele se posicionou. Isso é mais bacana do que fazer o que estão fazendo. Entendeu? Ah, não, vai lá para o ponto lá, você acorda lá... Na hora que você chegar, se tiver a vaga, você vai. Se não tiver, você volta para casa. Não pode. Não, isso não pode. Isso não pode. Então, assim, a gente vai conversar. Eu tenho certeza que a dona Sônia vai receber a gente amanhã, vai dar um posicionamento bacana para a gente passar para vocês. Mas, assim, essa é a minha indignação. O pessoal querendo estudar, acordando cedo, batalhando aí nas dificuldades e chegar lá e... Ah, não, você não pode estudar hoje, não. Isso não, não pode. Correto.
E ela tendo melhor, Bicas tem melhor também. Então eu acho que vai ser uma falta de respeito com nós pais, crias de Bicas, né? Todo mundo é cria de Bicas, mas não se preocupa com a educação dos crias de Bicas. E a minha filha é cria de Bicas.
Ok. Então, mas eu quero...
Minha opinião pessoal, tá?
Ok, não.
Nada pessoal,
ok.
Nenhum de vocês. É o que eu sinto e o que eu penso. Eu estou expressando a minha indignação.
Ok. Isso aí. Não, é isso aí. Aqui, e a gente, nós vamos amanhã encontrar com a secretária, vamos conversar, e a gente vai passar para vocês o que ficou resolvido, o que ficou falado, mas o mais importante é a secretaria se posicionar a esse respeito. Porque aí você já sabe, positivamente ou negativamente, eles têm que se posicionar. Tá bom? Nós vamos dar uma posição para vocês amanhã, prometo isso para vocês.
Senhor presidente,
tá?
Posso, aproveitando a presença deles todos aqui, até para a gente ter mais base para discutir isso amanhã com a secretária de Educação, você podia, Feijão, você que está por trás do movimento também, ajudar, eu tenho um cartão meu aqui, tenho meu WhatsApp aqui, distribuir isso para o pessoal e pedir para todo mundo amanhã, as pessoas que conhecerem, vocês conhecerem, que faz curso técnico superior, que não estão indo, enviar um WhatsApp para a gente. Quem não está indo do ensino médio, também enviar, para a gente conseguir, pelo menos, tentar mensurar o tamanho do problema. E outra coisa, a gente vai marcar com a dona Sônia amanhã à tarde. Tá? A gente pede, se amanhã, igual o Rafael falou ali, que ouviu que está para ser resolvido, se amanhã o problema estiver resolvido, realmente, que também vocês comuniquem a nós. De qualquer forma, nós vamos lá conversar com ela. Mas para a gente ficar sabendo, tá? Os cartões estão aqui, depois você pega e pede para todo mundo, gente, que souber mandar para a gente o nome da pessoa, o curso que faz, para a gente ter um apanhado disso, para ter esses números para levar para discutir isso com a secretária de Educação. Só isso, presidente. Obrigado.
Então, isso aí que a gente vai conversar com ela. Tá bom? Vamos seguir, gente. Mais um uso da tribuna. Secretário Luiz Fernando Passos, por favor.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Eu teria até outro assunto a vir tratar aqui hoje, mas devido às chuvas, entendeu? Eu resolvi priorizar esse assunto, porque nas redes sociais foi muito divulgado aí. Tá? Sábado à noite, nós tivemos uma chuva muito forte por um longo período de tempo, que veio acarretar alguns inconvenientes na cidade. Então, foram para redes sociais, colocaram que a cidade, toda vez que chove, imunda. Nós tínhamos mais ou menos 5 anos que não chovia igual choveu sábado à noite. Primeiro, esse ano está chovendo continuamente, o que vem já molhando, encharcando o solo, e qualquer chuvinha hoje já escorre por cima. Eu, meia-noite e meia, eu estava acompanhando, logo quando passou a chuva, nós tivemos uma retenção aqui na rua Barão de Catas Altas, ali na Melo Viana, estava descendo muita água, e depois que passou a chuva, começou a escoar, e eu fui embora. Eu moro, acho que vocês sabem, lá na Saracura, na propriedade rural, é a penúltima ponte eu tenho que passar para entrar na minha propriedade. E quando eu cheguei lá nessa ponte, a água estava escoando normalmente, estava passando por baixo da ponte. Então, ali eu detectei que o problema deveria ser alguma retenção para cima. No dia seguinte, levantei cedo, fui procurar saber qual que é o problema que tinha acontecido, e realmente, ali naquela ponte do Coronel Souza, um muro desses de placa caiu no córrego e obstruiu uma boa parte do leito do córrego. Isso que causou a retenção dali para cima. Continuei dando uma rodada pela cidade, domingo de manhã, e cheguei no bairro de Sulama, tinha um problema de uma lama, de um barro que estava na rua, e inclusive invadiu uma residência, passou dentro da casa, a enxurrada levando o barro e destruiu praticamente toda a mobília da casa. Fomos detectar qual era o problema. Um morador da rua de cima havia jogado uma terra, mais ou menos um caminhão de terra, numa servidão da prefeitura, que já foi invadida recentemente. Já tivemos uns problemas lá nas chuvas anteriores. Eu até encaminhei para o jurídico para tomar as providências para desobstruir a servidão. E com a chuva, a água pulou o meio-fio e levou essa lama para a rua de baixo. Fui verificar a servidão da rua de baixo, e ela também estava obstruída por um muro de mais ou menos uns 40 centímetros, e logo embaixo, uma casa em cima da servidão. Então as pessoas construíram em cima das servidões, correto? E com isso, eles fecham a passagem da água. Fechando a passagem da água, a água, infelizmente, ela vem e ela vai fazer o caminho dela. Se você obstruir aquele caminho, ela vai achar a saída dela e vai passar. Tá? O vereador Louro e o vereador Joel estiveram lá no domingo. Viram o problema. Né? E nesse mesmo domingo, o pessoal da Secretaria de Obras estava com as máquinas na zona rural, porque hoje, eu dando uma volta, pude sentir a força da água e a quantidade que caiu. Nós tivemos três pontes que foram destruídas, nós tivemos algumas estradas rurais que caiu o barranco, entendeu? Quem estava impedindo a passagem das pessoas, e hoje, como é segunda-feira, é dia de se recolher o leite na região, a gente sabe, tem conhecimento disso, nós desde ontem providenciamos desobstruir as estradas. Né? E hoje conseguimos recuperar uma ponte, né, provisoriamente, e tem uma ponte em Santa Helena, que inclusive foi feita pela aquela companhia de mineração Anastevo, muito bem feita, uma ponte que hoje, se a gente for fazer ela novamente, ela deve ficar aí em torno de 150, 180 mil reais, e essa ponte, ela vai ter que ser derrubada, porque não tem como recuperar. Ela cedeu um metro e está toda exposta, está certo? Então, mas rodando é que a gente pôde ver. A própria captação de água da Copasa foi muito danificada, certo? Então as chuvas foram muito fortes. Elas não foram assim, numa força que a gente pode falar aí como uma tromba d'água, mas ela foi contínua durante 2 horas, o que causou um grande volume de água. Eu acho que trouxe transtorno, trouxe prejuízo para essa família lá no bairro de Sulama, mas eu acho até que o nosso município, pela quantidade da chuva, suportou até muito bem. Quem rodar aqui na nossa região, Santa Helena, São Manel, ali no Paz da Pátria, ali no Ribeirão, São Roque, pode sentir a quantidade de água que teve. Teve local que eu passei que o córrego, o rio, subiu mais de 20 metros. Coisa absurda. Eu até estive aqui na Secretaria de Obras no mandato passado do prefeito Honório, eu não tinha visto tanto volume de água assim. Já vi até chuvas piores, mas não com tanto volume de água, certo? Às vezes choveu também numa região maior que veio acarretando isso. Então era isso que eu queria esclarecer. Eu tenho aqui a foto da ponte lá do... Vou deixar com o Rafael. Da ponte lá do... Na Estrada do Havaí. Né? Lá não está passando veículo, não tem como passar. A não ser se der volta lá para o Piquiri. Eu vou levar o prefeito lá amanhã, porque é uma obra de que vai gastar um volume... Assim, uma quantidade de dinheiro razoável. Eu acho que tem que se tentar ter um convênio para construir aquela ponte. Tá certo, gente? Então, é isso que eu queria esclarecer, porque nas redes sociais as pessoas prejudicadas, igual aquele pessoal lá na Saracura, no bairro de Sunama, eu até entendo. A pessoa foi prejudicada, está ali vivendo aquilo dali. Mas o que a gente vê mais, as críticas maiores, são de pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com aquele assunto, mas que politicamente quer explorar esse momento. Então era isso que eu queria esclarecer para todos os vereadores. Se vocês quiserem amanhã, tiverem vontade, se quiserem dar uma volta para mim mostrar os estragos que foram feitos na zona rural, que foi muito maior, está certo? Eu estou à disposição na Secretaria de Obras, tá bom? Muito obrigado.
Fernando, justamente eu estava conversando sobre isso com alguns hoje, que eu tenho meu posicionamento, e do mesmo jeito que agora a gente criticou muito a Secretaria de Educação, eu queria falar assim, as suas palavras é tudo que eu acho também. Sabe por quê? Eu acho que o prefeito ele tem que fazer alguma coisa, porque muita gente fala dos córregos, da invasão, que o córrego subiu, tem muita coisa. Tem que se ter um trabalho para ser feito para essas coisas não acontecerem. Mas, assim, a quantidade de pessoas que esperam uma tragédia, que ficam esperando algo acontecer para poder tirar proveito disso, é muito grande. Eu lembro que, há uns 3 meses atrás, o Hospital São José passou por isso. Tinha um senhor lá. A chuva foi tão grande quanto essa, e o rapaz, assim, o avô dele estava lá internado, ele gravou, ele não ajudou a tirar não, ele gravou. E ali foi eu não quis falar isso antes porque eu trabalho lá, o Thiago está defendendo, mas eu vou juntar hoje, aproveitei para hoje tocar nesse assunto, porque assim, as pessoas querem explorar as coisas que acontecem. Ficam, às vezes, até torcendo para que dê alguma coisa errada. Então, choveu tanto aquela vez, teve vento, que levantou uma telha. Lá no hospital está se fazendo, colocando canos para de fiação, e essa água começou a entrar ali porque a telha levantou, infelizmente caiu, e aquilo virou, olha o Hospital de Bicas como é que está e tal. Assim... E eu fiquei muito sentido com aquilo, até pelo próprio familiar, que era só até arrastado a cama. Sábado aconteceu de novo. Teve filtração no hospital também, não nos quartos, lá nos leitos, mas teve na escada devido a tanta chuva. Então, assim, a gente fica chateado, a gente olha, percebe que coisas têm que se fazer, mas são nesses momentos assim, de tristeza, de sofrimento das pessoas, que eu acho que assim, a prefeitura, a população, a Câmara tem que entrar dentro para tentar obter melhorias, não ficar essa coisa feia, porque está muito feio, está muito chato. Eu já não aguento mais rede social, que acontece alguma coisa, vem aquele negócio, todo mundo discutindo, não existe um consenso. Pô, o que a gente pode fazer para melhorar? Vamos sentar, vamos debater o que a gente pode fazer no córrego. Não tem. São críticas e mais críticas, e daqui a 3 anos quem ganhar, se a turma sair, vai ter crítica da turma que sai. Enfim, está uma coisa muito feia. Então, assim, eu quero falar que o que a prefeitura precisar da Câmara também para a gente sentar e ver o que, que a gente pode melhorar nessas coisas, porque choveu muito em Bica, choveu muito. Então, assim, muita gente, lógico, às vezes tem muitas críticas, são construtivas, mas a grande maioria de críticas são maldosas, porque foi uma quantidade de chuva, a gente lá no hospital, todo mundo com medo de dar um problema. Então, assim, eu concordo com as coisas que você falou e a Câmara está à disposição aqui para que a gente puder ajudar também, pode contar com a gente aqui.
É, tá? Tiago, eu sou um secretário que eu estou sempre ligado, entendeu? É o que eu falei, à noite eu estava acompanhando e logo pela manhã eu saí. Hoje eu saí 6 horas de novo, saiu eu, Luizinho e o Chiquinho, rodando. Chegamos numa estrada que já tinha caído, tivemos que voltar. Chegamos para almoçar, era 2:00 da tarde. Faço isso com a maior satisfação do mundo, gosto de fazer, entendeu? Agora, a gente está sempre ligado a esses problemas. Às vezes aborrece um pouquinho, você vê uma pessoa aí na rede social e fala assim, ah, o secretário de obra, vocês não tomaram providência? Nossa cidade está muito bem cuidada, tá certo? Precisamos melhorar? Precisamos. Precisamos, sim, vamos precisar sempre. Mas eu, na Secretaria de Obras, eu não paro. Onde é que tiver um problema, a gente vai, a gente ataca, a gente corre atrás, entendeu? Eu vi esse pessoal falar aqui do ônibus. Eu não tenho nada a ver com ônibus, a não ser que a gente faz a manutenção. Mas a gente sente o problema deles, entendeu? E acha que tem que resolver também, entendeu? São assuntos que a gente conversa às vezes com o prefeito. Eu acho que ele está tentando, gente, aí já vou falar para vocês, tentando uma solução, entendeu? Às vezes as pessoas acham que é muito fácil, mas, por exemplo, se você abrir também com muita facilidade, daqui um dia ninguém quer estudar no segundo grau aqui em Bicas, quer ir todo mundo para Juiz de Fora. Então tem que ter algumas regras, certo? Aquele rapaz que fez um comentário aqui, ele me procurou, pediu para ver se arrumavam uma vaga, eu fui lá na secretária de educação com ele, ela falou assim, Fernando, eu posso até arrumar, mas se tiver aluno de curso superior, a pessoa vai ter o menino vai ter que ceder o lugar. E foi isso que eu passei para ele. Não sei se já saiu daqui, né? Pois é. Foi isso que eu passei para o senhor, não foi? Foi assim, ó, a vaga está arrumada, o seu filho pode viajar, mas se tiver pessoas que fazem curso superior e curso técnico, aí sim vai ter que ceder a vaga. E ele conseguiu, parece até agora, está dando um problema de coisa, mas eu tenho certeza que vocês aí, junto com o Rafael, os vereadores aí, em conversa com o prefeito, vão conseguir resolver esse problema com uma certa facilidade, tá certo? Para não deixar o pessoal ficar sem ir nas escolas. E o problema, se você me permitir, só de eu comentar sobre o motorista, porque aí eu tive uma participação nisso. O ônibus, como o prefeito prometeu para vocês, foi feita uma revisão nele. Fez a revisão na autorizada, trouxe o ônibus. E eu pedi ao prefeito, falei assim, prefeito, deixa para um motorista que seja um cara que tenha capacidade, que esteja saindo de um trabalho com ônibus igual vai dirigir aqui. Porque, infelizmente, o concurso que foi feito, Ele não teve critério nenhum, só pediu carteira D, como eu já disse aqui. E carteira D, entendeu? O Diego é dono de autoescola, se tira com um carro de, que a gente fala lá, 3-4, um 608, um AF4000, entendeu? A pessoa tira a carteira, mas ela não tem condições de dirigir um ônibus grande daquele. E eu vou falar com vocês com sinceridade. Hoje a prefeitura tem 40 motoristas. Nenhum tem condições de dirigir aquele ônibus grande hoje. Vou respeitar. Espera um pouquinho. Vou respeitar. Vou respeitar o Adilson, que é um motorista profissional e realmente já até dirigiu o ônibus. Mas o Adilson, infelizmente, ele tem um problema na perna que pode vir atrapalhar ele no volante. Só por precaução, correto? Então eu pedi o prefeito e ele autorizou contratar um profissional num cargo de confiança, porque aí é a atribuição dele, ele pode contratar e colocar por 90 dias dirigir o ônibus, até para ver se os problemas do ônibus iria acabar. E foi isso que aconteceu. E se vocês, vereadores, quiserem que aquele ônibus funcione, os ônibus grandes funcionem, deviam pensar em autorizar o prefeito contratar um novo motorista para dirigir o outro ônibus, que está chegando do conserto. Porque um motorista profissional pegou um ônibus daquele, subiu o Morro da Boiada e desceu. Ele correu o risco de matar aqueles alunos todos. Foi Deus que segurou, que contornou, que segurou para aquilo não acontecer. Porque um ônibus daquele subir no Morro da Boiada, descer segurando no freio, quando ele chega lá embaixo, ele chega sem freio. Não é o ônibus que acabou o freio, não. É o motorista que não deixou o ônibus fazer freio. Porque aquele é um ônibus a ar, ele funciona todo a ar, o freio dele é a ar. Você pode pegar esses caminhões aí que descem essa serra, que eles descem segurando. Os que deixam disparar, quando chega lá embaixo, não consegue fazer a curva. Tá bom, senhor?
Gente, vamos. Obrigado, vamos dar sequência aqui, senão a gente vai. Obrigado, tá? Entrada de proposições.
Ah, o Louro vai falar?
Se puder. Vai falar, vereador Louro.
Só, senhor presidente, eu queria falar, assim, a respeito da saída nossa lá ontem, porque foi o assunto que o Fernando falou, e Vossa Excelência também comentou a respeito. A gente tem que deixar claro o seguinte, que as críticas vêm, presidente, porque a coisa não acontece de ontem para hoje. Choveu muito? Choveu. Nós sabemos que choveu muito. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte, a tal da servidão que ele citou ali, no ano passado aconteceu um problema naquela casa por causa dessa servidão. No ano passado. Não foi ontem. Foi no ano passado. Aí você pega aqui, ó, eles mandaram as fotos de lá. Jogaram um monte de bananeira lá no meio, a prefeitura não olha. E não é a Secretaria de Obras que tem que olhar. Tem um fiscal de posturas para isso, cadê ele? Está enfiado lá dentro dos gabinetes e não vai para a rua. Aí jogaram um monte de bananeira, jogaram a terra por cima, tá aqui as fotos, ó. O que aconteceu lá foi isso. Aí jogaram um monte de bananeira embaixo, jogaram a terra por cima, na hora que a chuva veio, carregou tudo. Óbvio, iria carregar mesmo, né? E ele, né, a pessoa da casa lá, que ali fez um protocolo na prefeitura, vereador Lira, eu gostaria que você, né, tomasse conhecimento até para você ver o que está acontecendo, no dia 4 de dezembro do ano passado, ele protocolou um documento na prefeitura pedindo para que fosse verificar lá aquela situação. No dia 4 de dezembro do ano passado. O problema foi em janeiro de 2017. No dia 4 de dezembro ele protocolou um documento lá pedindo para que fosse verificar a situação. Aí, por causa de filigrana, né? Falaram, ah, não, o documento veio assinado por um advogado, não tem procuração, tem as coisas, né, a tal da chicana que eles gostam de fazer. Aí ele reapresentou o documento no dia 29. Aqui, ele mandou para a minha foto, dia 29. Foi lá e reapresentou. Nós estamos em março e nada aconteceu. Então as críticas vêm, não é porque a coisa acontece, gente, de ontem para hoje, não. As críticas vêm porque a coisa se arrasta por ano. É ano, eu estou falando de ano, 365 dias. Não estou falando de semana, não, nem de dois dias, não. Então é muito fácil. Ah, choveu, ah, problema do Saulinho ali. Se você me perguntar a solução, né, que ali perto do Saulinho onde inunda, se você me perguntar a solução, eu tenho uma na minha cabeça. Só que é uma solução completamente, politicamente dizendo, que vai desagradar Deus e o mundo. Mas a solução é o quê? Desobstruir o córrego. As pessoas construíram ali em cima. Tem lugar lá que eu, quando era moleque, entrava naquele córrego para caçar rã, quando ele era mais limpo, e passava debaixo das pontes. Hoje tem ponte lá que tem 1,5 metro de altura só. Não entra um homem em pé lá embaixo, em alguns lugares. Obras que fizeram para o Sinocó. O que tem que fazer? Tem que derrubar aquilo. Infelizmente tem que derrubar aquilo. Senão não tem solução. Vai vir chuva e vai acontecer de novo. Aí, eu falo assim, você quer ser gestor público e não quer se indispor com as pessoas, então você está no lugar errado. Vai fazer outra coisa. Não vai ser gestor público.
Porque para aquela solução ali, você vai ter que tomar, alguém vai ter que tomar uma decisão drástica com aquela situação. Então é muito fácil dizer, ah, choveu muito tempo que não chove assim, meu Deus. É bacana, mas precisa de atitude. Se não tiver atitude, vai esquecer, todo mundo vai esquecer disso aqui. Aí daqui a 5 anos tem uma outra chuva, né? A tendência é que seja pior. Não a chuva, no caso, se vier uma chuva do mesmo volume daqui a 5 anos, 6 anos, a tendência é que vai ter mais água, porque mais parte da cidade vai estar impermeabilizada, mais problemas vão surgir, mais gente vai construir em cima do córrego, e o problema vai piorar. Então, se alguém não tomar uma atitude em algum momento, a tendência é que piore. Então, esse discurso, para mim, não cola. Estou te mostrando aqui, presidente. O problema lá na Salacura tem 1 ano que o problema está lá.
Senhor vereador, só um minuto.
Entendeu?
Só aproveitando...
Vou te conceder uma parte. Quer dizer, eu não, nem eu, né? Porque, na verdade, eu estou falando no tempo da tribuna aqui, senhor presidente, me desculpa. Então, assim, é só para deixar isso claro, entendeu? Para finalizar, senhor presidente. É que as críticas vêm por isso. E eu defendo todos que fazem as críticas. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. O senhor está vendo aqui o problema do transporte. Ó. Ano passado foi a mesma coisa. Falta de respeito que o senhor falou? Perfeita. Porque é a mesma coisa. Nós tivemos que fazer uma audiência pública ano passado para tentar botar pressão para resolver a questão. E esse ano está aí. Ó. Começou o ano e não conseguiu se resolver o problema. Não tem seleção para ver quem vai. Vai quem eles querem. Você viu o que o secretário falou ali, senhor presidente? Eu fui lá com o rapaz, falei com a secretária, levo o filho dele. É assim que funciona, gente? Não é assim? Então eu vou lá, vou levar o filho do feijão, você vai lá, vai levar outro, o vereador ali do governo vai lá, leva mais um, e aí vamos fazendo agrado para um e para outro e vamos resolvendo o problema individualmente, de acordo com a vontade de cada um. É assim que funciona? Não é. Não é assim que funciona. Definitivamente não é assim que funciona. Aí mais uma vez eu falo. Tenho todas as minhas críticas e sempre fiz minhas críticas aqui ao governo passado do Magela. Todas. Mas a seleção era aberta para todo mundo, selecionava quem ia e as vagas estavam definidas antes de começar o ano. Todos os anos aconteceu isso. Todos os anos. Então é questão de respeito. Respeito com o cidadão. Respeito, tratar a coisa com respeito, com seriedade. Não é do jeito que está sendo feito, não. Desculpe, senhor presidente.
Senhor vereador.
Com a palavra, vereador Ivelto.
Aí, senhor vereador. Sobre o problema da Saracura... Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que o problema foi em outubro, tá? Não tem um ano, não. E lá o problema é que ela construiu em cima da rede. Então a prefeitura está tomando as posições, tem que entrar judicialmente contra ela, que foi construída a casa em cima de uma rede que já existia. E também, outra coisa, não existia servidão naquele local, só para você entender. Tem um mapeamento do local, a servidão foi feita no lugar errado, não sei qual administração que foi feita, só que foi feita no lugar errado. Só que a servidão já tinha 2, 3 anos, então virou servidão. Infelizmente, ela construiu em cima da servidão. Está tentando resolver agora. Não é da noite para o dia. Só isso, senhor presidente.
Então, vamos para entrada de... o senhor Luiz Carlos pediu para fazer um... Só um aviso do clube lá de 3 minutos, 6. Pode ser? Todo mundo concorda? Sr. Luiz Carlos, 3 minutos com a palavra lá, por favor.
Senhor presidente, nobres vereadores, ilustres presentes. Meu nome é Luiz Carlos Nunes Coelho. Eu estou aqui representando o Clube Amigos de Bicas. Só para situar a vocês... O Clube Amigos de Bicas foi criado para suceder o Rotary Clube de Bicas. O Rotary Clube de Bicas, como outras instituições, acabou aqui em Bicas. O Lions também acabou e em outros lugares também. Então, nós, para não perdermos o intuito de servir ao próximo, nós fundamos o Clube Amigos de Bicas e estamos funcionando com o mesmo ideal de servir, sendo que os recursos arrecadados ficam aqui no município. Porque o Rotary Clube de Bicas, o Rotary Clube é uma instituição internacional, super conhecida, é uma instituição muito forte, super conceituada, mas nos municípios pequenos, como nós temos que contribuir e nós temos que enviar recursos para o Rotary Internacional, e o Lions também. Então isso dificultava nossas ações para nós atuarmos aqui no município. Ao nós criarmos o clube, nós estamos atuando aqui no município. Nós temos o bazar beneficente, que serve a coisa, a grande parte da população carente, a gente vende a R$1, R$2, na época agora do inverno a gente vende casacos, matéria, roupas, né, de inverno a preço bem acessível. E nós também fazemos campanha, nós fazemos Natal Solidário, Festa da Páscoa, sempre mantendo o ideal de servir. O que é que eu venho solicitar aqui à Câmara dos Vereadores? O que é que o clube vem solicitar? Nós estamos aqui com o presidente, Carlos Almeida, com o vice-presidente Francisco Carlos Quiquim, que foi ex-vereador aqui. Nós estamos solicitando que nós estamos ocupando o mesmo espaço do Rotary. Aquilo ali é uma sessão feita pela Prefeitura. E a Câmara tem que encaminhar isso para o prefeito, porque autorizar a Prefeitura a ceder. Nós já usamos o mesmo espaço que foi feito anteriormente, uma sessão. Então, o que, que nós viemos fazer aqui? Nós viemos reivindicar aos vereadores, e aí eu pedi até o meu conhecido, que é o Ailton, que é casado com a minha prima, que faça esse encaminhamento para o clube, mas vim aqui também dar uma satisfação aos demais vereadores. Que nós continuamos servindo, fazendo a mesma coisa, só que os recursos agora são todos aplicados aqui, prioritariamente aqui. Não é que tenha obrigatoriedade de ser aplicado aqui, mas prioritariamente aqui para atender a população carente do município, que cidadão vive no município. E aí eu não só vou me ater a isso, porque aí a discussão é ampla. Estado, federação, isso é fictício. O cidadão vive no município. E é onde que ele tem que viver e viver bem é dentro do município. Eu queria agradecer aos vereadores, ao presidente Tiago, aos demais, por essa breve momento. Hein? Ah, nós vamos fazer agora a Páscoa também, agora dia... Para 200 crianças, que dia é aqui? Quem é? Dia 7 de abril, às 15 horas, lá na sede do clube. Entendeu? Então, eu queria agradecer esse espaço aqui. O Ailton, tenho certeza que vai encaminhar. Eu agradeço mais uma vez, vereador Ailton. E agradecer a todos vocês. Obrigado a todos, tá? Boa noite.
Ô, Carlinhos, por favor, um minuto aí.
Com a palavra, vereador Ailton.
Eu queria perguntar a vocês quantos membros vocês são.
Somos 10 membros. Sim. Ah, o clube entregou uma correspondência aqui. São 17. Com as esposas. O clube entregou uma correspondência aqui apresentando a Câmara. Foi endereçada ao presidente. Não sei se foi lida aqui. Foi lida? Isso, foi lida. Então, antes de fazer isso, nós já encaminhamos. São 17 membros, Ailton. Nós estamos tentando, tá, quem quiser participar, sim, estamos às ordens, tá? Mas, eu queria me dispor aqui a responder qualquer pergunta dos novos vereadores. Desculpe.
Pode minha perguntar. Pergunta foi essa.
É só um esclarecimento. Parabéns para vocês que estão assumindo, né? Não deixando morrer esse intuito de ajudar o próximo. Meus pais já fizeram parte muitos anos do Lions Club, né? Eu sei a importância e o bem que faz para a cidade. Mas só para esclarecer que, na verdade, tem que vir o projeto do executivo e a gente faz a votação. Mas, de qualquer forma, né, o Ailton está incumbido disso, eu também vou ver junto à procuradoria que seja feito o projeto. Tenho certeza que quando chegar aqui os colegas vão aprovar.
Agradeço ao nobre vereador. Muito obrigado.
Tá bom.
Mais alguém? Mais algum vereador? Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Entrada de proposições. Temos 4 projetos. Projeto de lei ordinária número 9/2018. Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências para o asilo. Projeto de lei ordinária número 10/2018. Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências, Sociedade Protetora dos Animais. Projeto de lei ordinária número 11/2018. Fixo percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e dá outras providências. E o projeto de lei ordinária número 12/2018 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios de vereadores sobre o reajuste do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e dá outras providências. Indicações. Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma saudação especial, que a gente até esqueci aqui, que é um ex-vereador, colega de bancada, vereador Quiquinho. apareça mais. Senhor presidente, primeira indicação número 37, que solicita a verificação de possível infração ao Código de Obras e ou posturas municipais em frente às residências de número 7 e 8 na rua Antônio Bertelli, no bairro de Garmoreira. Justificativa, morador dessa rua relatou que materiais de construção estão espalhados no meio da via, dificultando a passagem de veículos. Sendo que cabia justificar, solicito que o fiscal de obras e ou de posturas tome providência com relação ao problema, que está gerando, inclusive, mal-estar entre os moradores. 12 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente, e depois indicação número 41, que solicita a construção de rede de captação de água pluvial à rua Antônio Ferreira Marques, no bairro Souza Matos. Justificativa, fui interpelado por morador da referida rua, que reclamou da inexistência de rede de captação de água no logradouro. Segundo ele, morador da residência de número 47, durante as chuvas a água desce em grande quantidade pela rua, invadindo sua casa que fica numa curva, não sendo o meio fio suficiente para conter o fluxo de água. Sendo assim, solicito o agendamento de obras para solucionar o problema o quanto antes. Em 12 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente essas duas indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu tenho três indicações aqui para o Poder Executivo. Indicação número 39 de 2018, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, faça o reparo do alambrado e a construção de dois vestiários na quadra do bairro Edgar Moreira. Justificativo, faço esse pedido em atenção aos moradores do local. Em 12 de março de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 40, senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, faça a construção de calçadas no bairro Gilson Lama. Justificativo, faço esse pedido em atenção aos moradores do local, que enfrentam graves problemas para transitar devido à falta de calçadas no bairro. Em 12 de março de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. E a última indicação, indicação número 42, senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Reitero a indicação número 38 de 2017, que solicita ao prefeito que seja construída o restante da calçada da rua Nilson Batista Vieira. Justificativa, existe uma calçada até o trecho próximo ao encontro com a rua Levin do Coelho. No entanto, ele acaba na metade, forçando os pedestres a transitar pela grama ou pela rua, trazendo situações de perigo, tanto para pessoas quanto para veículos que trafegam no trecho. Em 12 de março de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas três, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e a todos presentes. Indicação número 38, 2018. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito o prefeito municipal, através da secretaria competente, instale um bebedouro nas dependências da rodoviária de nossa cidade. Justificativa. A solicitação pedido dos taxistas que trabalham próximo ao local e dos passageiros que utilizam o serviço do local. Contando com o apoio dos pares, em 12 de março de 2018, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Só é, senhor presidente.
Obrigado, vereador Isaías. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos presentes. Indicação número 36, 2018. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, que através de secretaria competente, contate a Copasa para verificar a possibilidade da prefeitura instalar um booster no bairro Gilson Lama para bombear a água até os reservatórios. Justificativo. Faço essa solicitação na busca de melhorias no abastecimento de água naquele bairro. Em 12 de março de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 43 de 2018. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, que através de secretaria competente, verifique a presença de corpos à rua José Varanda e tome as devidas providências. Justificativa, faça essa solicitação após receber queixas de moradores sobre a presença de diversas cobras no local, em especial no trecho inicial da rua, até a altura do asilo. Várias crianças passam pelo local, além de muitas pessoas que trabalham em fábricas, o que deixa os moradores preocupados. em 12 de março de 2018. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Vereador Olivelto, com a palavra.
Indicação número 44/2018. Solicito que o prefeito municipal, que através da secretaria competente, providencie a colocação de placas sinalizando que a escola, na rua onde está localizada a escola Coronel Reto Júnior. Solicito ainda faixas de pedestres e a pintura dos redutores de velocidade que existem antes e depois da escola. Justificativo: faço essa solicitação a pedido dos pais dos alunos da referida escola, em 12 de março de 2018. Vereador proponente, Erivelto Florenzano de Souza.
Obrigado, vereador Erivelto. Entrada de requerimento. Vereador Louro, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. São dois requerimentos. Primeiro, de número 31, solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa a relação de pagamento de horas extras referente ao mês de janeiro de 2018. Justificativo: faço pedido para conhecimento. Sala de sessões, 2 de março de 2018, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 32, que solicita ao prefeito que encaminhe a essa casa o relatório detalhado contendo os valores pagos a título de adicional noturno a todos os servidores no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. Justificativa: durante a 42ª reunião ordinária de 2017, através do requerimento número 122/2017, solicitei tal relatório correspondente a todo o exercício de 2017. Ocorre que, recebida a resposta dada em 26/2/2017, pude constatar a ausência dos dados relativos ao mês de dezembro. Por essa razão, a solicitação foi reiterada pela presidência da Casa através do ofício número 7/GP/2018, de 8/1/2018, o qual, até o momento, permanece sem resposta. Frente aos fatos acima expostos, e no intuito de exercer a função fiscalizatória, é que apresento esse requerimento, estendendo o pedido aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões 2 de março de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente.
Obrigado, vereador Louro. Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Requerimento 30 de 2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que, através de secretaria competente, encaminhe a esta casa cópia em formato físico ou digital do contrato com a empresa Volpe Consultoria. Justificativo: faça esse pedido para conhecimento. Conto com o apoio dos pares. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 12 de maio de 2018. Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Vou apresentar meu requerimento. Número 33/2018. Senhor vice-presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria de Educação, informe os critérios de seleção dos alunos contemplados pelo transporte estudantil intermunicipal e se houve algum processo seletivo. Peço ainda que informe sobre o cumprimento dos critérios de seleção previstos na legislação municipal. Justificativo: faço esse pedido para conhecimento. Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Louro.
Bem, senhor presidente, eu já tinha um assunto que eu queria tratar dele rapidamente, né, e um outro eu vou tratar dele, até porque em conversa com Vossa Excelência, disse que eu achava que eu deveria falar sobre o assunto. Foi comentado em rede social alguns dias atrás, ou ontem, ou anteontem, não sei quem teve a oportunidade de ver, a respeito da colocação dos ar-condicionados que vocês veem ali fora, aqui no prédio novo da Câmara. A primeira crítica que é feita é pela quantidade de ar-condicionado. Vamos deixar claro que a opção por aquela quantidade de ar-condicionado foi tomada por nós, primeiro, por economia de energia. Porque aqui, por exemplo, vocês estão hoje no plenário aqui da Câmara, nós estamos com dois ar ligados aqui, para comodidade tanto nossa quanto de vocês, e os outros demais provavelmente devem estar desligados, porque na Câmara agora não deve ter mais ninguém. Então a opção foi por esse tipo de equipamento, porque se a gente colocasse um ar-condicionado central, né, a máquina do ar-condicionado central agora estaria ligada para atender todo o prédio e não só aqui o plenário. Em contrapartida, acontece a mesma coisa durante o dia. Durante o dia a gente tem aqui 3-4 salas ocupadas. Né, não temos o plenário, por exemplo, não está ocupado. Né, a sala de projetos, dificilmente ocupada. A sala da presidência ocupa-se, mas não durante todo o dia, nem todos os dias, todos os turnos. Então a opção por colocação desses vários aparelhos é por uma questão de economia de energia elétrica. Só isso. Acho que era isso que eu queria que esclarecesse, senhor presidente.
É, e tem um... Eu vou ser mais... Tem um, uns babacas, uns bobos aí que... É sobre isso que eu falo, que aproveita da situação. Assim, hoje, com essa independência nossa, mais uma vez eu vou falar, e os serviços que estão sendo oferecidos e que serão... que vão aumentar durante esse ano, isso é um benefício para a população. Porque a gente está aqui na segunda-feira, lógico, o Louro está aqui quase todos os dias, todos os dias, Joel vem muito, a gente tem que estar aqui, o Diego sempre para assinar, a mesa comparece mais, isso é normal. Mas assim, isso foi feito para a população que chega aqui, e você vê muita gente falando, está tão bom aqui dentro, a gente está sentado aqui esperando, pô, o ar-condicionado lá fora está tão quente. Então, assim, as pessoas acham que isso foi feito para os vereadores que estão dormindo aqui, morando aqui, entendeu? Aí eu falei, Louro, fala esse assunto da energia, porque não entende. Se a gente estivesse aqui hoje, o primeiro andar ia estar todo ligado, se fosse um ar-condicionado central. Então, por isso, a enorme quantidade de ar-condicionado. Mas aí eu não vejo essa mesma turma que compartilhou ter compartilhado, porque eu acho que teve mais de 200 compartilhamentos. Não vejo falar assim, pô, a Câmara agora está fazendo uma identidade pessoal, a Câmara está criando um CAC, mandou comprar computador para a população usar, entendeu? Eu não vejo essas coisas. Então, é por isso que eu citei, só gostam de colocar fogo nas coisas, então... Desculpa, te cortei, vereador. Era só para entrar nisso também.
Não, perfeita colocação, senhor presidente. Até eu comentei isso em off, não coloquei isso em rede social, vou falar aqui na presença de vocês agora. Comentei com uma pessoa inbox no Facebook sobre essa colocação. Falei assim, olha, não vejo nada demais no que foi feito, muito pelo contrário, tem essa colocação que você fez. As pessoas vêm aqui para serem atendidas hoje, sentam lá na espera, não ficam no calor lá fora, são bem atendidas. Aliás, nossos funcionários são excelentes, todos eles. E tem banheiro para usar, tem água gelada para beber. Então, a intenção disso é atender bem a população. Tá? Não é para mim nem para ele, igual o Thiago falou, todo mundo aqui tem seus afazeres, ninguém fica plantado aqui o dia inteiro em ar-condicionado, exceto eu, né, que venho aqui mesmo todos os dias, porque é a única coisa que eu faço. Esqueci de te cumprimentar, viu, Gustavo? Eu queria te cumprimentar e te parabenizar de estar aqui. Teve aqui, senhor presidente, ele é participante do Parlamento Jovem. Eu não sei se tem mais alguém do Parlamento Jovem com você aqui, não, né? Só você que veio hoje. Tá. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, assim, presidente, tudo que está sendo feito, e acho que os vereadores, dia 16, a gente vai fazer o lançamento do Parlamento Jovem, são poucos, são, por enquanto. Mas, para a gente, é uma vitória tremenda. Tremenda. Muito bacana ver vocês aqui aquele dia. Muita satisfação de recebê-los aqui. Eu acho que é importante todos vocês, jovens, que estão aqui hoje, que participem mais da política. Disse isso a eles aqui, quando os recebi aqui a pedido do presidente, que a política é assim, quanto mais as pessoas de bem se afastam dela, mais as pessoas ruins se aproveitam dela. Então é importante que as pessoas de bem participem da política cada vez mais. Tá, Gustavo? Foi um prazer te receber aqui. Então, senhor presidente, para concluir esse assunto, é dizer isso, que tudo que está sendo feito aqui está sendo feito em prol de vocês, não de nós. Né? E dos servidores, obviamente, que eu acho que você tem que tratar eles também com muito respeito. Né? Vamos fazer citar um exemplo aqui. Eu entendo a questão de economia do município, por exemplo, quando retirou a Secretaria de Saúde de onde estava, que era um prédio alugado por cerca de 3 mil por mês, e trouxe aqui para dentro do prédio da Prefeitura. Vamos falar em qualidade de atendimento. Melhorou ou piorou? Piorou muito. Quem vai ali hoje vê como é que a qualidade do atendimento, não o atendimento do servidor, mas o receber a população, piorou demais. Muito ruim o espaço ali. Você passa ali pelas manhãs, não tem lugar para todo mundo sentar, é um tumulto tremendo, aquele corredor apertado, escuro, quente. Então, assim, é tudo questão de ponto de vista, né, senhor presidente? Posso passar para outro assunto que eu queria abordar? O outro assunto que eu também encaro como assunto urgente, que é um outro assunto que está dando muita discussão em rede social, e quero deixar claro para todo mundo aqui que eu faço e continuarei fazendo, porque tenho identificado muitos problemas, como já tinha dito isso aqui ano passado, e continuo identificando esses problemas. E eu, analisando isso friamente, eu estou falando aqui das horas extras dos servidores públicos. tá? Porque eu recebo muita reclamação sobre isso. Desde que eu comecei a publicar essas horas extras, todos os dias, servidores entram em contato comigo para dizer, não vou falar nome das pessoas aqui por enquanto, fulana tinha que trabalhar não sei quantas horas por dia na policlínica, fica lá 3 horas e recebe 40 horas extras por mês? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, a coisa chega às raias do absurdo. É muita coisa errada. Eu estou acabando de levantar essas coisas, presidente. Vou chamar uma reunião aqui de todos nós vereadores para a gente sentar. Tá? Por enquanto estou evitando dispor isso publicamente, mas estou publicando lá as horas extras, porque acho que todo mundo tem o direito de saber o que está ali. Mas as coisas são simples, tem algumas coisas ali ridículas. Tem órgão público que funciona 8 horas por dia, o servidor é contratado ou concursado para trabalhar 8 horas por dia e ele recebe 40 horas por mês. Que hora que ele faz essa hora extra? Final de semana não funciona, à noite não funciona. E, aliás, ele só receberia hora extra se ele não saísse nem para almoçar, porque costuma funcionar durante 8 horas o órgão. Então ele não sai nem para almoçar, ele fica às 8 horas. E essa hora extra é feita quando? Em que momento? Está lá disponível hoje no Facebook, já está na rede social rodando. Olhem, apreciem, vejam lá. Né? Mas quem reclama mais, gente, são os próprios servidores. Os próprios servidores têm reclamado comigo. Assim, pô, que absurdo. Eu faço, pô, ralo pra caramba. Motorista aí, cansei de falar isso com eles, mas, gente, deixa de ser trouxa. Você rala pra cacete, viaja pra caramba, vai pra Juiz de Fora, trabalha 6, 7, 8, 9 horas por dia e pegando estrada. Aí você vai ver que tem motorista que para às 4 da tarde e recebe 40 horas extra. O outro não recebe, recebe 20. Isso, palavras deles. Então são coisas que a gente precisa confirmar, né? Mas é uma situação que eu acho que nós aqui da Câmara, e ajudando o prefeito, né, porque ele pediu, ele acha que é a fiscalização, e eu acho que ajuda a administração, então a gente chamar o prefeito depois para mostrar isso a ele. Porque não é possível que ele não está vendo isso. Não, aliás, é até possível que ele não esteja vendo. Mas que os secretários ou os diretores que são responsáveis por as pessoas não estejam vendo, não é possível. Não é possível. E isso é autorizado por alguém. Quando eu terminar esse levantamento, senhor presidente, eu vou chamar todos para a reunião para discutir esse assunto. Só isso.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, eu gostaria só de informar que hoje eu estive com a secretária de Meio Ambiente, a Beth, né? Nós fomos a Juiz de Fora, tivemos uma reunião, eu pedi uma reunião lá, tivemos com o diretor da Impav, o diretor do Denlurb, para possíveis convênios futuros, e foi muito proveitosa. Mas aí eu aproveitei para conversar com a Beth a respeito do que foi discutido semana passada, do poço artesiano, né, que estava emperrado, né, lá na, como é que chama, no órgão lá, ambiental, IGAN, né. Então a Beth me disse que foram lá, acho que 2 ou 3 vezes na semana passada, levando documentos. Estava pendente uma multa que o município pagou, mas que não estava no sistema. Ela localizou o comprovante, né, da administração passada, levou, deram baixa. Então parece que foi resolvido a situação. Está dependendo só do aval lá do engenheiro ambiental, que parece que deve sair essa semana ou até semana que vem. Foi as palavras dela, né? Eu acredito que agora ela já contactou até a empresa que ganhou a licitação para já ir preparando, né, para fazer o serviço lá em Santa Helena. Acredito, pelas palavras dela, que deve se resolver, né? E também, o vereador Louro, na semana passada o senhor entrou com uma indicação de poda na Praça São José, né? O perigo para as crianças, realmente. E um dos assuntos que a gente foi tratar foi isso. E ela falou que está sendo feita já algumas podas ali na praça. Não, ela me falou, não verifiquei. Mas podas nas árvores, não é? E um dos assuntos que a gente foi tratar é possivelmente convênio para alguns equipamentos que a prefeitura não possui. E tanto a Denlurb quanto a Impav as possuem lá e possa fazer um termo de cooperação técnica, um convênio com a Prefeitura de Bicas. Somente isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Assuntos urgentes, mais alguém? Vereador Ailton, com a palavra.
Boa noite a todos, caros colegas. Eu, quinta-feira, eu me senti na obrigação de responder a duas pessoas na rádio, naquele programa Boca no Trombone, que duas pessoas nos atacaram, disseram que os vereadores de Bicas nada fazem, não faz nada, não sai de casa para não gastar o chinelo. Foi o termo que um vereador usou. Vereador não, um cidadão usou. E o outro, um advogado, que se diz advogado do programa, também nos atacou. O vereador de Bicas não faz nada, o trânsito está assim, a polícia está assim, a limpeza está assim. Resumo, nos atingiu a todos nós. Então eu me senti na obrigação de ir lá dar uma satisfação para ele. Então eu estou dando satisfação para vocês, que eu fui lá defender a gente, vim aqui, peguei os requerimentos, as indicações, e levei para mostrar para ele qual que é o serviço do vereador. Que nós não podemos ficar na rua, porque ele queria, ele acha que o vereador tem que ficar na rua vigiando esses 15 minutos ali da Coronel Souza. Que o vereador que tem que fazer isso. Não é um problema nosso, é um problema da polícia. Nem do prefeito não é, é da polícia. Mas ele nos atacou assiduamente. Então eu fui lá me defender, eu só dou uma satisfação para vocês que eu fiz isso. Tá bom? É só isso.
Obrigado, vereador Ailton. Assuntos urgentes. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Vamos entrar na segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação a proposta de emenda supressiva número 1/2018 ao PLO número 4/2018. Suprime o artigo que trata sobre o tempo para implementação da norma pelo Executivo. Obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas municipais. Em discussão. Com a palavra, vereador Louro.
Só para esclarecer os colegas, é o projeto de lei de autoria do vereador Tanaúza, né, que obriga o município a disponibilizar banheiro nas repartições públicas, para o uso da população. Eu fiz essa emenda supressiva como relator na comissão, porque ela estipulava prazo para o executivo fazer isso. E a gente entendeu, né, lendo a legislação, que seria quase com a ingerência em cima do executivo, porque em alguns locais, não todos, para adaptar a situação pode ser que leve mais algum tempo. Então, simplesmente, Tanaúza, a gente só retirou do texto aquela condição temporal, acho que 140 dias que você estava colocando no texto, né, e pedindo só para que a prefeitura se adeque no mais curto espaço de tempo possível. Até porque a lei entra em vigor na data da publicação. Né?
Parabéns, vereador. Vereador Tanaúza, parabéns também. Então vou entrar até no que o Ailton falou aí. Depois fala que o vereador não faz nada. Essa realmente é a função do vereador. Legislar e fiscalizar e a gente poder fazer leis que vão beneficiar a população. Essa é uma delas. O vereador Tanaúza, quando quis fazer isso, me procurou, a gente conversou. Eu lembro que falou que no atendimento ali, onde foi a Secretaria de Saúde, que não tinha um lugar, um banheiro para as pessoas que estavam ali, e às vezes muita gente doente, que precisa ir mais vezes. Falou, pô, Tiago, o que você acha? Não, Tanaúza, faz sim, bacana. Eu acho que essa é uma lei que vai beneficiar a população biquense. Então, parabéns, vereador. Tamo junto aí. Com a palavra, vereador Tanaúza. Então, vereador Rafael, para o Tanaúza encerrar. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, até sendo genérico, parabenizando o vereador Tanaúza pelo excelente projeto. Né? Eu acho até que a gente, posteriormente, pode inserir. A gente está votando em primeira, né? Até inserir a obrigação, tem que ver a questão legal, até para outras, para bancos, né, outros serviços, né, não sei se todos os bancos disponibilizam, tanto banheiro quanto bebedor, né, mas falar, vereador, mais uma oportunidade para todos aqui, o vereador Ailton falou essa... que defendeu a casa, né? Infelizmente, essas ofensas, essas palavras, igual foram ditas a respeito do ar-condicionado, é da cultura de se não conhecer a função do vereador, a importância de uma Câmara Municipal. Infelizmente, é isso. E as pessoas, além de não conhecer, não procuram informação, não procuram vir aqui, igual todos estão aqui reivindicando o seu direito, né? Mas nós gostaríamos que todos estivessem frequentemente nesta casa, vendo o trabalho que cada um vereador propõe, cada sustentação de cada vereador. E a função precípua da Câmara é legislar, né? Às vezes a gente toma outras funções, outros embates aqui, mas a nossa função constitucional é legislar, além da fiscalização, né? É legislar, criar leis que possam atender a população, melhorar a vida do cidadão de alguma forma. O projeto do vereador Tanaúsa é nesse sentido. Ele viu a necessidade, provavelmente muitas pessoas o procuraram, reclamaram, e ele, né, tentou colocar isso de uma forma na legislação municipal, de uma forma que possa ser cobrado, né? Então, assim, é até uma sugestão, senhor presidente. O senhor está fazendo várias ações importantíssimas que a gente sonhou desde do primeiro ano de legislatura, né? E uma coisa que eu já solicitei em anos anteriores e que seria muito interessante, de muita valia para conhecimento da casa, dos cidadãos, até conhecimento do que existe, um caderno ou alguma coisa com as principais leis que atingem principalmente a vida do cidadão em Bicas. E nós criamos muitas leis, né? Nos anos anteriores aí, no primeiro mandato, foram muitos projetos de lei que se concretizaram, foram votados, viraram leis. Isso é importante para esses meninos, igual foi citado aqui, ele é participante do Parlamento Jovem, né? Que outros também tomem essa vontade de participar, de conhecer como funciona o legislativo, que não é uma coisa ruim, não. Político hoje está taxado como todos os nomes pejorativos, né? Mas tem a sua importância, tem o seu valor, desde que exerça com uma forma honesta, né? Procurando fazer o melhor. Então, creio que muitas leis foram importantes aqui nesta casa, senhor presidente, senhores vereadores, e que mereceriam uma publicação para as escolas, para os jovens do Parlamento Jovem. Vocês vão aprender isso, vocês vão aprender a colocar no papel, em transformar em projeto de lei, alguma coisa que você vê no seu ambiente lá, que te incomoda, que deveria melhorar, né? E você passar isso para transformar em lei. Nós temos muitas leis, o problema maior é a fiscalização, a punição, né? Mas acho que parte muito do conhecimento. Então seria interessante esta casa, nós produzirmos as leis, mas também dar conhecimento, né, nas escolas e na sociedade.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tanaúsa.
Senhor presidente, esse projeto de lei que eu achei interessante é o seguinte, que eu andei com um problema de saúde e procurei a Secretaria de Saúde para tentar marcar alguns exames. E tive sentado por ali uns 5 minutos, vi várias gente, pé quebrado, mão quebrada, gente não aguentando nem falar para poder marcar a consulta. E dois banheiros em frente, os bancos que o pessoal estava sentado, fechado. Eu fui lá e conferi os dois banheiros. Só funcionário. Eu achei aquilo um absurdo. Por isso eu conversei com o Louro, com você, para a gente fazer esse projeto. E por isso eu fiz esse projeto, porque eu achei aquilo um absurdo. Dois banheiros fechados, que só funcionário, e pessoas doentes funcionando no local. Muito obrigado, só isso.
Parabéns, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 4/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas municipais. Em discussão. Acho que já discutimos, né? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de emenda à lei orgânica número 3/2017, que insere dois parágrafos no artigo 30 da lei orgânica do município, remunerando o restante. Inserção de vedação na seção de maquinário e equipamentos públicos, agentes políticos e detentores de cargo comissionado, excetuando-se os casos de calamidade pública. Em discussão.
Passo, presidente.
Com a palavra, vereador Louro.
Sou o autor, né?
Alguém? Vereador, terminar? Não? Então, vereador Louro, com a palavra.
Bem, senhor presidente, essa proposta de emenda à lei orgânica surgiu, quem se lembra, do ano passado, quando eu, vereador Joel, vereador Diego, nos deparamos com uma máquina da prefeitura trabalhando dentro do sítio do secretário de obras do município. Então, assim, a nossa lei orgânica diz que as máquinas e equipamentos da prefeitura podem ser cedidos, desde que não prejudiquem os serviços essenciais do município, a produtores rurais, que é o que o secretário é no caso. Mas analisando friamente a situação, eu tive a iniciativa, e junto com os vereadores que assinam comigo essa proposta, salvo engano, vereador Tanaúso, vereador Isaías, iniciativa de apresentar isso aqui, vedando terminantemente que ocupante de cargo público, seja agente político, seja cargo comissionado, disponha de máquinas e equipamentos públicos em seu benefício próprio, seja ele quem for. Eu acho que não faz sentido isso, né? Porque na época mesmo a gente se deparou lá, o Joel esteve comigo, por exemplo, no protocolo, e tinha uma outra pessoa que tinha feito um pedido, tinha 4 semanas que estava esperando a máquina e ela não foi lá. Mas para atender o produtor rural, secretário de obras, ela foi. Então é com esse intuito, de realmente colocar claro na nossa lei orgânica que quem é agente político e quem ocupa cargo comissionado, definitivamente não vai poder se utilizar de máquinas públicas em seu benefício próprio, seja por qual motivo for, exceto em caso de calamidade pública. Essa é a proposta, presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão das indicações. Indicações 37 e 41 do vereador Louro, em discussão. Ninguém? Indicações do vereador Diego, 39, 40 e 42, em discussão.
Eu gostaria,
vereador Louro, com a palavra,
de solicitar ao vereador Diego, que eu já fiz esse pedido, acho que há uns 5 anos atrás, não me lembro bem, mas gostaria de assinar em conjunto, porque eu acho muito importante o pedido que você fez, a indicação 42, que é que termine de construir aquela calçada ali na Nilson Batista. Até porque a calçada do outro lado da rua, em alguns trechos, ela é muito estreita, né? As pessoas fizeram calçada, escadas em cima da calçada, é de muito difícil o trânsito ali em alguns trechos. Então, vereador, eu gostaria de assinar em conjunto, se Vossa Excelência permitir. Só isso, senhor presidente.
Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos. Claro, vereador Louro, pode, você tem a minha permissão. Porque eu fiz esse pedido, fiz o ano passado também. Para quem não conhece, é aquela rua ali, quem vai para São João ali, que metade dela em frente das oficinas ali, fica carro parado em cima da calçada e tudo, o pessoal tem que desviar, e às vezes atravessa a rua, não tem como passar. E eu fiz isso ano passado, espero que esse ano a prefeitura tome providência e arrume aquilo ali. Sobre a indicação número 40, também, a 39, não, a 40, é uma indicação também que eu fiz o ano passado. Até hoje, não na rua principal do bairro Edgar Moreira, mas nas superiores, hoje você, se quiser fazer uma caminhada lá, você não consegue. Você só anda na rua e, detalhe, no meio dos matos, que é uma coisa horrorosa. Mas em cima, se puder, o secretário de obra, junto com a administração, puder dar uma força, tá? O pessoal de lá vai agradecer muito. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Edivelto, com a palavra.
Vereador Diego, gostaria de assinar junto a indicação número 39, que, se eu não me engano, também é promessa de campanha do prefeito, e diariamente eu cobro ele já, esse vestiário lá na quadra lá, que eu sei que faz falta, diariamente tem festa, igual o sábado mesmo estava lotado. Você imagina uma quadra que era esse vestiário? Ok, então? Obrigado.
Obrigado, vereador. Em discussão, indicação número 38. Em discussão, vereador Isaías. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Então, eu fiz essa indicação a pedido dos taxistas, né? Tá o bolão ali representando a classe, né? E na maioria das vezes tem que atravessar e lá no Santo Antônio para poder tomar um gole d'água. Então, fiz essa indicação mais uma vez. Vamos ver se a prefeitura consegue atender nosso pedido. Só isso, muito obrigado.
Indicações 36 e 43, do vereador Joel, em discussão. Alguém? Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Essa indicação 36, que é a situação da água, do bombeamento da água, que não chega na parte de cima do bairro Gilson Lama. A gente já tem a dificuldade lá de as duas últimas ruas não serem calçadas. E quando a gente está vivendo um calor aí terrível e já não tem o calçamento. Aí já tem o problema do calor, do mosquito, de tudo que todo mundo passa, ainda não tem a água. Fica 10, 15 dias sem água. E esse problema, eu liguei, a gente ligou para a Copasa e existe uma bomba para fazer esse bombeamento. E a gente está esperando a resposta agora para saber de quem é a responsabilidade de colocar essa máquina. Se é a responsabilidade da Copasa, se é a responsabilidade da prefeitura. Eu até tinha falado com o Thiago, presidente, que se fosse da prefeitura e tivesse assim difícil, porque a gente sabe que as coisas não só fazem, que a Câmara colocaria, passaria esse dinheiro para a prefeitura e compraria essa bomba para resolver a solução. Entendeu? Mas eles estão para responder a gente e para saber o que é que a gente pode fazer, porque é um absurdo, né? Em pleno século XXI, graças a Deus a gente não tem problema com água aqui em Bicas, mas existe umas duas ou três ruas no bairro Gilson Lama que tem essa dificuldade, né? Então, assim, a gente é mais em cima disso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Indicação número 44, vereador Livial, tem discussão? Alguém? Então vamos passar para os requerimentos. Requerimento 31 e 32, vereador Aloysio, em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 30, do vereador Joel, em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. E o requerimento número 33, o requerimento que eu fiz, em discussão.
Senhor presidente, eu vou parabenizar a Vossa Excelência. Amanhã nós vamos discutir esses assuntos todos com a secretária, e creio até que ela vai responder a esses questionamentos amanhã pessoalmente, creio eu. Aliás, algumas perguntas nem precisavam ser feitas, né? Processo seletivo teve? Não, não teve. Nós sabemos que não teve. A forma de seleção é pegar na mão de um secretário e ir até lá que ele coloca você dentro do ônibus. Essa é a forma de seleção que eles estão usando. Então, assim, mas de qualquer forma, parabéns pelo seu pedido. Acho que oficialmente, realmente, ela vai ter, né, que responder isso a nós também. Muito obrigado, só isso.
Obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, belo requerimento, viu? Gostaria de assinar junto com você e também me comprometo à Comissão de Educação, se quiserem que eu vou com vocês lá para a gente pleitear uma viabilidade para a dona Sônia, secretária, lá resolver esse problema, porque não pode o pessoal subir no ônibus e no final da linha vaza. Ué, vocês são o quê? São bichos? Não, não é assim. Se entrou no ônibus, com certeza garantido de chegar no destino, tem que ser por lei. Tá? Eu estou junto com vocês lá amanhã, só combinar o horário. Tá? Parabéns pelo...
Antes de você encerrar, senhor presidente, até aproveitando o gancho do vereador Diego, eu já conversei com o Isaías aqui, não falei com o vereador Sanaúza, a ideia é marcar para amanhã às 15h. A gente entrar em contato logo ao meio-dia, que o pessoal chegar aqui na Secretaria de Educação, e ver se a vereadora Sônia pode, ex-vereadora, vereadora licenciada, pode vir aqui na Câmara. Se ela não puder, nós vamos até lá amanhã às 15h.
Ok?
Quem quiser ir, fica à vontade. Vossa Excelência puder ligar para ela e ver se ela pode nos atender de manhã, acho melhor ainda.
Não, eu digo o seguinte, que vocês iam comunicar à tarde, né?
À tarde, meio-dia, quando o pessoal chegasse aqui.
Vou tentar falar com ela hoje ainda, ou amanhã de manhã, para ter
bom.
O melhor horário, para antecipar. Né?
Muito obrigado, vereador líder.
Diego, beleza, pode assinar aí. Então, os vereadores quiserem assinar também. É só passar para vocês, que a gente está... Tá, a gente vai conversar lá e vai passar o que foi resolvido. Assim, compareçam mais vezes aqui também, não só para os problemas de vocês, mas para ver os problemas da cidade também. Tá bom? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. E um vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos e obrigado pela presença.